vamos para a informação com o António Feliciano. E para já ficamos a conhecer os destaques. Feliciano, vamos a isto.
Vamos então aos títulos. A Ceiceira já tem a partir desta sexta-feira um espaço do cidadão. Tragédia na Albufeira de Castelo de Bode. Idoso terá tentado pegar carro de empurrão, mas o veículo foi para a água. O homem foi encontrado sem vida dentro do carro. Vila Nova da Barquinha reclama com a CP. Estação da sede de concelho ficou de fora da ligação entre Entroncamento e Badajoz.
Falamos agora do estado do tempo para este sábado. Céu geralmente pouco nublado, apresentando-se temporariamente com nuvens altas, vento fraco a moderado e ainda subida da temperatura. Máximas de 26 graus para a Guarda, 30 para o Porto, 32 para Castelo Branco e Faro, 33 para Coimbra e Leiria, 34 para Lisboa, 35 para Tomar e Évora e 36 para Santarém.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um homem de 83 anos que estava desaparecido desde esta terça-feira da localidade de Matagosa, concelho de Abrantes, foi encontrado morto dentro da sua viatura em plena albufeira da barragem de Castelo de Bode. A trágica descoberta aconteceu precisamente no dia seguinte ao alerta de desaparecimento e só ficou do domínio público perante uma explicação na rede social Facebook por parte do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana. A viatura estava submersa com o cadáver do idoso a cerca de 15 metros da margem e a cerca de 6 de profundidade. Foi realizada inspeção judiciária subaquática em coordenação com a Polícia Judiciária, removida a viatura e o cadáver, que foi depois entregue aos bombeiros voluntários locais, referiu o grupo de intervenção. O homem terá tentado que o seu automóvel pegasse ao empurrá-lo sozinho, mas esta operação correu mal e o idoso perdeu o controle do veículo, não evitando a queda para a água. A Polícia Judiciária continua a equacionar todos os cenários no processo de investigação às mortes de Adelino e Alcina Fernandes, encontrados sem vida dentro de um tanque na respectiva habitação na localidade de Areias, concelho de Ferreira do Zêzere. A autópsia já foi feita na última quarta-feira, sendo que os resultados chegaram ao Departamento de Investigação Criminal da PJ de Leiria. Fonte policial disse à ERTE que o exame ajudou no sentido de perceber o que terá acontecido, mas não foram avançadas mais explicações. Ou seja, mesmo depois de conhecidos os resultados da autópsia, há ainda dúvidas por tirar. Tal como a nossa redação avançou na quarta-feira, a tese de acidente aparece como a mais provável e aqui o cenário de que o casal terá caído para o tanque para retirar de lá um cão é forte hipótese. Entretanto, o funeral de Adelino e Alcina Fernandes decorreu nesta quinta-feira na Igreja de Areias.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Ceiceira já tem o seu espaço do cidadão. A estrutura, que está numa sala anexa ao Centro Cultural e que comporta ainda uma caixa multibanco, foi inaugurada na manhã desta sexta-feira. O novo balcão de atendimento público será, sem dúvida, uma clara mais-valia para a população local, até porque irá estar em funcionamento diário. A ERTE marcou presença na inauguração e falou com Carlos Rodrigues, presidente da Junta de A Ceiceira, que explicou o processo que esteve na origem da criação deste espaço.
É algo que nos diferencia, porque este equipamento vem, ao fim e ao cabo, culminar toda a reabilitação urbana que foi feita neste edifício, a antiga sede da Junta de Freguesia, que estava bastante degradada. Se me perguntasse há 4 anos que hoje estaria aqui a inaugurar o Espaço Cidadão, eu não acreditaria, obviamente, mas a realidade é que este espaço foi colocado aqui e a entidade promotora é o município, a Câmara de Tomar. Nós, mais uma vez, em parceria com o município, articulámos obras, instalações e veremos assinar um protocolo também relativo às despesas de mensais correntes. O que é certo é que é mais uma forma de nós aproximarmos, ao fim e ao cabo, os serviços da população. E eu penso que é um passo muito importante para a freguesia e muito importante também para a localidade.
Que serviços é que vão ser aqui prestados, em concreto?
Todos os serviços relacionados com cartão de cidadão, a nível de alterações de morada, de dados, relacionados com a carta de condução. Depois, na ótica do utilizador, teremos também a possibilidade de ter uma vasta quantidade de entidades que temos acesso, desde finanças, segurança social, agendamentos de consultas, uma série de serviços que estarão aqui disponíveis para a população. O Espaço Cidadão, na realidade, é uma loja de cidadão, em termos de serviços, ao contrário daquilo que eu também julgava, que havia alguma redução na questão do espaço ser mais pequeno, reduziria também os serviços, mas não, a única coisa que eu distingo tem a ver com ser um monoposto. Um monoposto, só temos uma única pessoa, mas efetivamente todos os serviços são exatamente iguais a uma loja de cidadão.
Este será um processo a estender a mais freguesias do concelho, como referiu à ERTS a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, que também marcou presença na sessão.
Esses processos, em termos de obra física, estão concluídos. Estamos a aguardar que a AMA nos traga a linha dedicada. Porque assim, estes espaços, como estão relacionados com a AMA e estão a fornecer um conjunto de serviços dentro da Agência de Modernização Administrativa, temos de ter uma linha dedicada, uma linha própria da AMA. E, portanto, em termos de obra física, de mobiliário, falta apenas um computador ou outro, só estão dependentes da linha dedicada para poderem abrir ao público. De maneira, aquilo que a AMA nos diz é que no espaço, uma semana, 15 dias, contam entrar todo o equipamento da linha dedicada e, portanto, assim que ele seja entregue, obviamente que abrimos o espaço já à população, não vamos estar a privar durante mais tempo a população deste serviço.
Um serviço que, como também aqui ouvimos no caso da Acesseira, será partilhado em termos de custos?
Será em todas as freguesias, portanto, em todas as freguesias que vão ter espaços de cidadão, vai haver o protocolo na parte de custos com funcionários. Quando existe, por exemplo, a Junta de Freguesia da Acesseira teve de contratar uma funcionária para este serviço, portanto, aí partilhamos 50%. Há o caso de outras freguesias que não tiveram de contratar funcionários, aproveitaram os funcionários da própria Junta. Nesse caso, não partilhamos, porque não foi um acréscimo de despesa para a Junta. Partilhamos sim, é a mesma, as despesas de luz e de telecomunicações.
Um processo a alargar para além destas três ou não, ainda?
É a nossa intenção alargar para mais algumas freguesias que se justifiquem. Aquilo que está acordado com a Agência de Modernização Administrativa é que vamos implementar estas três, fazer uma avaliação da aceitação ou não por parte das pessoas e depois sim alargar a mais algumas freguesias.
Um morto e 31 feridos, dois dos quais em estado grave. Foi este o trágico desfecho de uma violenta colisão entre um autocarro e um pesado de mercadorias que, nessa altura, fazia o transporte de uma máquina agrícola. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, ao quilómetro 61 da A1, precisamente na póvoa da Isenta, concelho de Santarém, sentido norte-sul. Importa referir que, dentre os feridos, estão 5 crianças, todas elas passageiros do autocarro. A vítima mortal era um dos dois condutores do autocarro, precisamente aqui. Aquele que ia sentado no banco de reserva. Alguém se esqueceu de Vila Nova da Barquinha. É desta forma que Fernando Freire, presidente da Câmara, reage ao facto de a ACP ter deixado a estação da Sete Conselho de fora do percurso que liga em troncamento a Badajoz. O autarca vai mais longe e relaciona este esquecimento com o eventual desejo de encerrar aquela estrutura. Tal como a ERTS avançou em tempo oportuno, a empresa Comboios de Portugal lançou nesta semana um novo percurso na linha do leste, que passa então pela dupla ligação diária entre o entroncamento e a referida cidade espanhola. Mas não deixa de facto de ser surpreendente que uma estação que serve mais de 3 mil pessoas fique a ver passar comboios.
Faz todo o sentido e, aliás, o município congratula-se com a reabertura da linha do leste até, nomeadamente, até Badajoz, ou seja, um serviço público que se procura desenvolver para satisfazer necessidades, objetivamente, das populações do interior. Não basta falar na questão da discriminação, mas, de facto, também tem que haver atos e tem que haver sinais para esta não discriminação, no fundo, valorização das populações do interior. De facto, a medida é excepcional, mas, surpreendentemente, fomos alertados para a publicação do respectivo horário, quando verificamos que Vila Nova Barquinha, com um concelho com 3.200, uma freguesia com 3.200 habitantes, ou seja, na estação, o respectivo comboio não para na respectiva estação da Barquinha, embora depois pare em Tanques, em Almorol, em Praia do Ribatejo, ou seja, em todas as três estações subsequentes do próprio concelho para, mas na sede do concelho, onde há o maior índice de população, não para. E fomos surpreendidos, e a nossa, logo a minha interpelação junto ao parlamentar do Partido Socialista, a justificar, no fundo, a apelar para esta questão, quais foram os critérios que a administração da CP produziu para chegar a esta conclusão e este tipo de paragens, e estamos a aguardar por suporte da entidade competente, mas de facto não faz, todo, não faz sentido nenhum que não parem em Vila Nova Quinha, onde, a não ser que queiram objetivamente que seja para encerrar dentro em breve, porque se não para nos sítios onde há população, objetivamente este serviço público não faz sentido. Das quatro estações que temos em Barquinha, Tancos, destas estações e Praga do Ribatejo, tem todo o tipo de comboios e fazer a respectiva largada de passageiros e entrada de passageiros. Eles estão a funcionar normalmente para os comboios regionais e também funcionam para este comboio, que no fundo também é um comboio regional. Ou seja, não é por aí. Alguém se esqueceu, nomeadamente Vila Nova de Barquinha.
Entretanto, os deputados do Partido Socialista eleitos pelo distrito de Santarém, Hugo Costa, António Gameiro e Dália Serrão, questionaram o ministro do Planeamento e das Infraestruturas sobre os critérios que motivaram a decisão de os comboios não pararem na estação ferroviária de Vila Nova da Barquinha. A Hertz ouviu o tomarense Hugo Costa, que explicou as bases desta abordagem ao governo.
Os deputados do Partido Socialista, antes de mais, têm estado muito atentos ao problema do transporte ferroviário no distrito de Santarém, nomeadamente com questões do entroncamento, também com questões das concessões ferroviárias que foram importantes para o entroncamento, a questão do próprio Museu Nacional Ferroviário. Contudo, neste momento, depois de ter sido novamente e bem, e saudamos essa iniciativa da CP, uma ligação diária entre o entroncamento e a cidade espanhola de Badajoz, deparámos que não existia paragem, ao contrário do que acontecia anteriormente na estação de Barquinha. E, alertados pela população, alertados pelos autarcas do Conselho de Vila Nova da Barquinha, fizemos esta questão ao Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, de forma a saber se era sustentável ou possível a paragem na estação de Barquinha, até para sustentar mais este transporte. Porquê? Este transporte só é sustentável se tiver passageiros. Se retirar muitas das paragens, também não existe passageiros. E é com vista a defender o transporte público e também com vista a tentar encontrar soluções que defendam os nossos cidadãos e a sua capacidade de transporte. É uma prioridade que está no programa de governo, através do Ferrovia 2020. É uma das áreas que tem mais fundos comunitários e é muito importante. É muito importante para o Distrito de Santarém, é muito importante para esta região do Médio Tejo a ferrovia, nomeadamente, obviamente, o Conselho de Entroncamento é um conselho muito ferroviário, mas também para os conselhos de Tomar, da Barquinha, da Brandes, de Mação. Existe um conjunto de conselhos no Médio Tejo na qual a ferrovia é muito importante. E dessa forma continuaremos a defender a ferrovia. Esta matéria é apenas para defender que se volte, como anteriormente, a existir uma paragem na estação de Barquinha, porque caso contrário a própria estação pode começar a ficar também perigada se os comboios deixarem de parar na própria estação.
A indicação é avançada pelo Diário de Notícias nesta sexta-feira. O Exército abriu processos disciplinares a vários militares do Regimento de Engenharia número 1 de Tancos, Conselho Vila Nova da Barquinha, na sequência do furto de material de guerra que estava armazenado em alguns dos paióis ali existentes. Fonte daquele ramo das Forças Armadas disse ao DN que o inquérito interno já terminou e deu origem à abertura de processos disciplinares que estão em curso. Não se sabe, porém, se estes procedimentos implicam o relacionamento dos militares em causa com a autoria do furto ou se tem algo a ver com falhas nos procedimentos de segurança daquela estrutura. Recorde-se que o furto ainda continua em investigação. Torna-se óbvio perceber que o material roubado necessitou de ser carregado em veículos pesados, facilmente visíveis a qualquer ronda militar. Só que esta vigilância deixa muito a desejar, quanto mais não fosse pela rotina com que as rondas eram realizadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Continuamos por Vila Nova da Barquinha. O ano letivo 2017-2018 vai resultar em grandes mudanças no agrupamento de escolas. A convite da Direção-Geral de Educação, 6 agrupamentos escolares do país, incluindo o da Barquinha, iniciam um projeto piloto para a inovação na aprendizagem. Paulo Tavares, o diretor da referida entidade, falou à ERT sobre este projeto que foi preparado durante o último ano letivo para arrancar em pleno dentro de pouco tempo.
É um projeto piloto de inovação pedagógica. Foi um convite do Sr. Diretor-Geral de Educação, que formalizou o nosso agrupamento faz agora um ano, foi em agosto do ano passado. Tivemos este ano anterior letivo, essencialmente para preparar este arranque deste projeto piloto de inovação pedagógica, e neste momento está em consolidação, está maduro, e vamos aplicá-lo neste ano letivo e no próximo. Portanto, é um projeto de inovação pedagógica, é um projeto essencialmente de combate ao insucesso e combate ao abandono escolar. O nosso agrupamento não tem problemas nem de insucesso nem de abandono, mas no fundo queremos melhorar os resultados escolares, queremos acima de tudo o melhor sucesso para os nossos alunos e para as nossas crianças. É isso que se pretende. Temos algumas medidas, fizemos uma alteração à matriz curricular, fizemos algumas inovações, dou um exemplo, aplicámos o semestre, deixámos de ter 3 períodos, focalizámos em 2 semestres uma divisão standard do ano letivo, com períodos fixos e com pausas fixas. Acima de tudo, queremos que os nossos alunos tenham mais pausas de componente letiva, no fundo, para descansarem e para reformular energias, para terem um propósito de uma aprendizagem mais efetiva, uma aprendizagem melhor. E também para os nossos docentes, para prepararem os programas e prepararem as suas matérias de forma consistente e de uma forma mais organizada. Para além disto, temos outras medidas, como a coadjuvação, uma maior articulação entre ciclos. Dou um exemplo, nós optámos por, a título experimental, não é? Mas penso que irá dar frutos, quase uma fusão entre ciclos, entre o primeiro e o segundo. Fizemos dividimos os 12 anos em dois ciclos, o primeiro exaciclo e o segundo exaciclo. Isto é, o primeiro ciclo e o segundo ciclo será o primeiro exaciclo e o terceiro ciclo e o secundário o outro exaciclo.
Uma das mudanças mais significativas é então o desaparecimento dos ciclos de ensino tradicionais, havendo uma fusão entre ciclos ao nível do básico.
Os deputados do Partido Socialista, antes de mais, têm estado muito atentos ao problema do transporte ferroviário.
Vamos então dar conta do som relativo a este projeto que está a rodear-se então a Vila Nova da Barquinha. Agora sim íamos dar conta do Castelo de Almourol, o cenário medieval do Castelo de Almourol, também Vila Nova da Barquinha, que se prepara para acolher a segunda edição da Festa Templária, será entre os dias 8 e 10 de setembro. Agora sim, o som correto, Jorge Rodrigues, coordenador da ADIRNE, uma das entidades parceiras desta iniciativa, que deu a conhecer algum dos aspectos desta edição.
O ano que nós chamamos o primeiro ano, o ano passado foi de ensaio, chamamos de o ano zero. Este ano envolvemos na parceria não só o município de Adir, mas também o Laboratório de Turismo do IPT, a Associação de Turismo Militar e o Exército, dado que o castelo é gerido pelo Exército, em parceria com o município. Vamos ter um evento de 3 dias, começa na sexta-feira com uma palestra que vai ser exatamente no regimento de engenharia, uma palestra sobre as fortificações medievais, com foco essencial nos templários, como é natural. Depois temos o evento da própria feira medieval, que começa também às 18 horas. Existe uma representação da lenda do Almourol dentro do castelo. Mais tarde, depois da palestra, temos um cortejo com cavaleiros templários a cavalo e a pé, desde o regimento de engenharia até ao Almourol, onde será feito o desfraldar da bandeira templária, que durante esses dias vai estar no castelo. Depois temos muita animação ao longo dos 2 dias, sempre com música de época, grupos de espetáculo de dança. No sábado temos os momentos mais altos do evento, um desfile de personagens históricas, em que vamos ter mais de 20 personagens com um texto explicativo do enquadramento na época e dos trajes que se usavam. Vamos ter um espetáculo de fogo, vamos ter a dança da realeza, um torneio de tiro com arco. Em permanência vamos ter o acampamento militar, o acampamento civil, vamos ter dentro do castelo também cerimónias de iniciação de cavaleiros templários. Então, um programa rico, um programa que se vai desenrolar dos dias 8 a 10 de setembro, com os expositores de época habituais, as tasquinhas. Creio que todos os motivos para uma visita não só ao Castelo de Almourol, mas também este ambiente que se vai viver junto à margem e, como disse, alguns momentos teatrais dentro do castelo.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.